Muito bem, estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o secretário Ney Kiduti, o vereador Zé Carlos, o assessor de comunicação Rodrigo Lima, está acompanhando aqui o debate também o Heleno Mariano, porque semana passada nós tivemos aqui um dos mais polêmicos debates dos últimos dias aqui na emissora, né? Nós recebemos aqui os vereadores Zé Negão e Vicentinho e fizeram duras críticas. Eu diria que mesmo para o perfil dos vereadores, que é um perfil de oposição, de questionamento, e eles costumam fazer, como é missão deles, esses questionamentos pontuais na Câmara, mas mesmo para o perfil de questionamentos de Zé Negão e Vicentinho, foram muito duras as críticas feitas aqui semana passada à gestão do prefeito José Patriota, também a vereadores governistas. Em suma, eles acusaram a gestão de ser boa de marketing, ruim de ação, né, e fizeram várias críticas, inclusive algumas que foram fruto da primeira sessão da Câmara semana passada. Essa semana não tivemos a sessão da quarta-feira, né, e havia expectativa também para essa sessão, para saber se reverberaria esse assunto, mas não tivemos a sessão. Vamos ter sessão, né, o Franklin chegou e aguarda. Tem dia já a próxima sessão, Zé Carlos? Vai ser hoje à noite, né? Hoje à noite, então, a sessão da Câmara, né? E nós fomos, a Rádio Pajô foi contactada para ouvir um contraponto aí em relação a esses questionamentos. Daí porque eu estou com os três aqui nos estúdios. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pela internet no www.radiopajô.com.br, pelo zap é o 99611-1676. Se eu for falar, eu vou tentar direcionar para cada um ponto do que foi colocado. Ney, do ponto de vista do executivo, algumas coisas inclusive que influem diretamente na sua parte, porque essa questão de recursos, o que é contrapartida de recurso federal, de estadual, o que é feito com recursos próprios. O Zé Negão nesse aspecto foi o mais crítico, ele disse que muitas obras, elencou algumas obras que têm recursos mais do governo federal e estadual, principalmente do governo federal, do que necessariamente da prefeitura, né? E chegou a questionar, me mostre um projeto que Patriota fez. Chegou a fazer uma referência, né, irônica à Praça Jorge Valadares, dizendo que o prefeito fez, não divulgou o valor da obra e foi lá para que os blogs divulgassem a presença dele. Da parte que cabe mais à sua pasta também, disse que a arrecadação de recursos aqui em eventos, sem utilização do DAN, do documento de arrecadação municipal, e também questionou o pagamento de assessoria jurídica da AMUP. Sobre esses questionamentos, o que é que você gostaria de pontuar como direito e resposta? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Carlos, Tito, Michele, Heleno Mariano e todos os ouvintes, bom dia. Inicialmente, Nil, nós tivemos aí essa surpresa dos vereadores que vieram aqui para a emissora fazer essas críticas ao governo. Passaram aqui quase duas horas debatendo. E durante esse período, nenhuma ação positiva da gestão durante esses 2 anos e 8 meses foi levantada aqui por os nobres vereadores. Eu queria até fazer um plágio a você, Nil. Você exatamente começou o programa agora, dizendo que o telefone estava disponível para, se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta. Se você me permite, eu faria a pergunta diferente. Já que o debate teve o tom de críticas, aonde os novos vereadores colocavam que o prefeito Patriota não fez e não tinha nenhum projeto para o município, a gente poderia começar o programa pedindo para que os ouvintes, aqueles que já viram ou que já ouviram alguma ação positiva nesses 2 anos e 8 meses da gestão Patriota, se isso aconteceu ou está acontecendo, que você ligue para informar, porque eu acredito que esses dois vereadores ou não moram em Afogados, acho que eles estão muito ausentes de Afogados, como estão ausentes das sessões da Câmara, que não estão vendo o que está sendo feito em um período de muita crise. Então, eu pediria que só ligasse as pessoas que realmente têm algum testemunho a dar de alguma obra, de alguma ação positiva que o prefeito Patriota tenha feito ao longo desses 2 anos e 8 meses. Foi colocado aqui, você falou...
IPTU. Eu falei sobre as críticas feitas à questão de obras com recursos próprios. Ele disse que só tem conhecimento da Praça Jorge Valadares, reclamou da arrecadação sem DAN e também falou sobre... disse que a maioria das obras em Afogados...
Vamos por parte, Nilson.
Eu era herança, exato. Mas eu tô falando, porque vamos, eu tô separando o que cabe a cada pasta, né? Então você vai pontuar cada um do seu cada um. Aí eu vou lhe ajudando aí, se você tiver alguma dúvida.
Fala sobre a questão de obras do governo federal.
Isso.
Com recursos. E algum desmérito isso? Todo governo que se preza, ele tem que ir exatamente para o governo federal, independente de ser situação ou oposição, em busca de recursos. E as obras que são desenvolvidas aqui e em qualquer outro município são obras que nenhum município, pelo porte das obras, nenhum município do porte de Afogados tem condições de manter algumas obras, essas do governo federal, com recurso próprio. Então, existe a União, existe o Estado, existe o município. Cabe a cada gestor, com a sua influência, com a sua disposição, com a sua disponibilidade, de buscar recursos. E todos os recursos que vêm, está lá a placa exposta, dizendo de onde é essa fonte de recurso. Se for do governo federal, está lá exposta. Agora mesmo, estamos começando uma obra lá perto do lá na não. Lá perto do Tiro de Guerra, que é o...
É a continuidade ali do asfalto.
Exato. Hoje, está lá sendo feito. O Centro de Reabilitação Física. Não é isso?
É.
Está sendo construído lá com recurso, uma obra de quase 4 milhões de reais. Já começou a obra. Lá na Padre Luiz de Góis. Isso, não é isso?
Isso.
De lado um pouquinho, ontem, aquele trecho que tem depois da caixa d'água, aonde era na terra, está sendo concluído o asfalto, fazendo a ligação da Padre Luiz de Góis, exatamente com o anel viário. Esse trecho é com recurso próprio. O centro de reabilitação é com o recurso federal. Quando ele faz essa colocação, é como que só tinha valor se recurso no porte de quase 4 milhões de reais fosse com recurso próprio. Isso demonstra exatamente a falta de preparo dos nossos nobres vereadores, de conhecimento do que é uma gestão pública. Eu até convidaria que eles pleiteassem aí uma candidatura a prefeito e que viesse a administrar Afogados para poder ver exatamente como funcionam as coisas, para que não estejam aqui blefando e confundindo a opinião pública. Vieram aqui dizer que a Praça Jorge Valadares, que é uma praça bem pequenininha, que foi gasto 70 mil reais para a reforma da praça. Como mentira tem perna curta, Nil, tá aqui, ó. Tô aqui te mostrando quanto custou a reforma. Tá disponível qualquer informação para qualquer cidadão. Pode nos procurar lá na prefeitura. Tá aqui, foi gasto com aquela pequena praça que estamos começando a fazer a manutenção nas praças e nos canteiros, como fizemos a manutenção dos canteiros da Padre Luiz de Góes. Quem passar, acho que os vereadores não passam por ali, não. Foi feita a manutenção daqueles canteiros, foi feita dessa praça, que custou simplesmente R$ 4.645. Desses 4 mil, a mão de obra do pedreiro foi R$ 1.200, o ajudante foi R$ 600, a pedra granita verde, que é a do banco, custou R$ 1.170, e o intertravado, que é o piso, custou R$ 1.675. Então, veja, é muito fácil a gente usar uma rádio séria como a Rádio Pajéú para querer fazer dela palanque político. A gente está aqui num período pré-eleitoral, onde, do tempo que eu faço parte de política, eu nunca vi nenhum gestor antecipar campanha política faltando um ano. Política se discute no ano eleitoral, mas antecipadamente não. As pessoas, o povo, a população que está aí, ela precisa de ações enérgicas diante das necessidades que são grandes e a cada dia aumenta muito mais por a crise que estamos passando, e o gestor tem que ter essa responsabilidade de poder estar preocupado em melhorar a qualidade de vida do povo, mas não está usando os microfones para estar fazendo política barata. E se chama política barata. Você chegar aqui e dizer, sem comprovação, eu quero que prove que nós gastamos 70 mil, está aqui as provas, estou mostrando aqui ao companheiro Nil Júnior, exatamente quanto foi gasto na Praça Jorge Valadares. Foi uma manutenção de uma praça pequena no valor de R$ 4.645. Me desculpe, nobre vereador, o senhor mentiu na Rádio Pajéú.
Essa questão que eventualmente se fala, Ney, de arrecadação sem dan em eventos, eventualmente os vereadores da oposição questionam isso. O que é que você coloca para eles?
Sem nenhum problema, Nilzinho. Sem nenhum problema. Trouxe aqui o dan meu mesmo, de Ney Kiduto. Está aqui. Documento de arrecadação municipal. Deixa eu esclarecer mais outra mentira do novo vereador. Como é que funciona isso? Essa cobrança, ela acontece nos eventos. Normalmente, os eventos, eles acontecem no final de semana. A prefeitura, ela funciona até às 13 horas da sexta-feira. Qual é a orientação? É que todos os barraqueiros, e se tiver algum que esteja me escutando e puder ligar para confirmar isso que eu estou dizendo, a orientação é que todos os barraqueiros procurem o setor de tributação da prefeitura para que seja emitido o seu DAN do espaço que você vai ocupar no final de semana. De posse do DAN, você tem até o sábado para pagar ou nos bancos até a sexta, ou na casa lotérica até o sábado. À noite, o fiscal sai pelo evento fazendo a comprovação desse pagamento. Chega para o barraqueiro e pede o comprovante de pagamento. Se o barraqueiro não cumpriu a responsabilidade ou não teve a responsabilidade de ir na prefeitura emitir o DAN para que ele fosse pago no banco e para que o dinheiro caísse diretamente na conta Diversos, deixa eu dizer o nome da conta, viu, Nil? Conta Diversos da... aqui. Agência 1433, dígito 8, a conta 600000, dígito 0, da Caixa Econômica. Essa é a conta Diversos da prefeitura, aonde esse recurso ele vai direto para essa conta. Quando o fiscal vai lá fazer a cobrança, o que é que acontece? Se você não pagou, E você que pagou, que está de lado de quem não pagou, começa a dizer, eu pago e o outro não paga e permanece aqui. Qual é a orientação? Se o cara não foi para o banco pagar, que ele pague em espécie, que é a forma que não é a correta, mas está sendo incorreta, porque você que deveria ter ido lá não foi. Então, o fiscal recebe essa importância e leva para o tesoureiro e lá é feito o depósito na conta de diversos da Caixa Econômica. Então, o procedimento é esse. Está aqui, Nil. Ele disse que não é cobrado dessa forma. Eu estou exatamente aqui com a planilha, viu, Nil? Está aqui, ó. A planilha de pagamento das barracas da Expo Agro desse ano. Vê se tem o nome de Neyki Dutta aqui, que eu paguei no dia 29/6, exatamente quando começou o evento. Não só tem o meu, não. Veja a quantidade de pessoas que pagaram. Outras chegam aqui, que nem de Afogados é, chegam aqui nos melhores dias da festa e querem ocupar o espaço e ainda mais não querem pagar. É justo? Então a gente trabalha aqui com transparência, com clareza. Eu, particularmente, estou no serviço público há 10 anos, todos sabem, todos conhecem a minha história, o que tem, como cheguei e como estou e como vou sair. E desafio que diga diferente. Todos conhecem. A gente não vive escondido, não. A gente vive presente no meio da população, atendendo na hora boa e na hora ruim. A gente não foge. Tem o procedimento, nós fazemos a nossa parte e cada um cidadão procura fazer a sua parte. Aí eu pergunto, será que o novo vereador que ocupa também as vias públicas com suas barracas está cumprindo com sua obrigação? Será que ele procurou a prefeitura alguma vez para a emissão do DAN? É bom que ele traga algum comprovante de emissão de DAN. Se ele cumpriu, porque se ele coloca em dúvida o destino do dinheiro, ele devia não colocar em dúvida a partir do momento que ele ia na prefeitura emitir o DAN e pagar a sua parte. Aí ele ia ter essa certeza. E aí sim, aí seria um grande exemplo que ele apresentasse aqui um DAN, como eu estou apresentando aqui para você, no Júnior, dos compromissos, que eu também sou barraqueiro, eu também ocupo as festas públicas com o meu trailer, mas me sinto no direito e na obrigação de cumprir meu papel como cidadão. Vou na prefeitura e emito o DAN como qualquer outro cidadão. Uma coisa sou eu, secretário, e outra sou eu, Neyki Dutta, dono do Sando Bom, do Zero Grau, de Arerê, que danado seja. Eu tenho outro compromisso. E a gente cumpre esse compromisso e era bom que o novo vereador também cumprisse ou então trouxesse um DAN realmente para como eu estou trazendo aqui.
Eu estou aqui também com o vereador José Carlos Silva Santos, vereador José Carlos, e o vereador Vicentinho, especificamente José Carlos, questionou a bancada, ele fez uma crítica genérica dizendo... Vou aspar o que disse o Vicentinho, abre aspas, ele disse: vejo o vereador tendo que ficar calado em troca de coisas que estão recebendo, sendo beneficiados, fecha aspas. Disse, em suma, que essa postura por parte da bancada e fez outras críticas que nós acompanhamos aqui no nosso programa. O que é que você gostaria de pontuar sobre isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao Rodrigo Lima, da imprensa, ao Neyki Dutta aqui presente, secretário de Finanças. Bom dia, Helena Mariano. Bom dia a Tito, a Michele. Ó, Nil, inicialmente eu pontuei alguns pontos que eu ouvi essa entrevista após, através do site da Rádio Pajeú, e depois também peguei da gravação que o Rodrigo recolheu. E eu tenho alguns pontos que eu gostaria de destacar, além do que você está colocando. Uhum. Como eu pontuei aqui, eu vou tentar ser objetivo. Inicialmente, um dos pontos que foi colocado pelo o novo colega, o vereador Vicentinho, foi em relação ao comparecimento às sessões da Câmara. E aí a gente tem um levantamento, o blog de Afogados Online começou a fazer em 2014, mas a gente fez um rápido levantamento lá na presença da Casa. Nós tivemos 109 sessões da Câmara durante esse período de 2013 para cá. Dessas, o nobre colega faltou 57, só compareceu 52. Se nós levarmos em consideração que cada sessão são 2 horas de sessão, ele só teve trabalhando para o povo de Afogados da Ingazeira 104 horas. Além de se considerar que, como é muito destacada essa questão da presença às sessões da Câmara, mas o papel do vereador não só é estar presente na sessão da Câmara. Tem as audiências públicas, né? Tivemos várias, eu fiz o levantamento das audiências.
Deixa eu só dar esse número, Zé, para complementar a sua fala aqui, que eu fiz questão de fazer esse levantamento, porque eu acho que quem critica, e tem o dever de criticar como oposição, mas ele devia ocupar os espaços onde ele podia estar contribuindo para melhorar o que ele reclama. Então a gente teve, viu, Zé, vou deixar a fala com você já, teve 7 audiências de saúde, e mais uma conferência de saúde. Portanto, 8 espaços para discutir melhorias da saúde. Eles só participaram de uma, faltaram 7. Tivemos na educação, que eles falaram aqui muito do piso, mas não fizeram nada para ajudar na discussão do piso. O piso, a gente teve 3 debates sobre o piso, com os professores, com os gestores das escolas. Tivemos 2 discussões importantíssimas na Câmara Municipal sobre o Plano Municipal de Educação, que vai ter validade de 20 anos. E tivemos mais uma conferência de educação. Presença zero. Não participaram. Então, se eu critico, eu tenho que estar no espaço onde eu vou poder ajudar a melhorar. Porque se eu não participo do espaço que é para discutir melhorias, eu vou simplesmente fazer o jogo da politicagem. Eu vou discutir em mesa de bar, em rádio, criticar, mas eu não estou fazendo nada enquanto vereador para melhorar aquilo que eu estou reclamando. Tivemos 2 audiências agora, de segurança alimentar e uma de assistência. Presença zero. Portanto, na minha contabilidade aqui, rápida, foram 8 mais 3, 11 mais 2, 13 mais 1, 14 mais 2, 16. 16 espaços. Saúde, educação e assistência. Só participaram de 1. Então isso é realmente complicado.
Continuando essa questão das audiências públicas, ainda tivemos a audiência pública da criança e do adolescente. Tivemos a audiência pública do saneamento básico, que foram 2. Tivemos a audiência pública E aí nós tivemos também as conferências, que tem outras conferências que aconteceram. Aí nós temos aqui também o trabalho da comissão da MAF, que o nobre colega tanto critica o Zé Negão, que se nós, que temos um mandato de vereador, a gente não se preocupa em defender o interesse do povo, que temos um cargo público, como é que o povo vai se defender? A gente está fazendo a nossa parte, tem a comissão que principalmente eu, o Igor e o Raimundo Lima, todas as semanas, como é do seu conhecimento, já demos várias entrevistas aqui na Rádio Pajéu, a gente minimiza a situação do cidadão. A gente está prestando nosso serviço, contribuindo com o nosso tempo. Ou seja, toda semana nós temos uma manhã, são 4 horas semanalmente, que a gente dedica ao trabalho para tentar minimizar a situação da mata. Os vereadores, os novos colegas, não estão presentes. Voltando, Nil, em relação à frequência na sessão da Câmara, eu idealizei, já coloquei mais ou menos no papel, mas como a gente precisa fazer uma alteração na lei orgânica, quer ampliar essa participação do vereador para poder perder o mandato. Hoje só precisa comparecer 1/3 das sessões. Eu acho muito pouco, eu acho vergonhoso. Nós vamos ampliar para 2/3, alterar a lei orgânica do município para 2/3. Por que 2/3? Porque eu acho que nós temos que deixar uma folga para que também tenha os imprevistos. Você não pode comparecer à sessão, também não pode querer ser 100%. Nós somos humanos e cometemos falhas. E os novos colegas já têm o apoio de 4 colegas já que já estão nessa proposta. Do Raimundo Lima, do Igor Sá e do Augusto Martins e Luiz Besourão. Estão dispostos a aprovar essa alteração na lei orgânica do município. Em relação a isso, eu acho que o vereador é um servidor público, então ele deveria dar expediente. E no meu caso, eu presto expediente na Câmara toda semana, 3 vezes por semana, de certeza, além de fazer visitas. Por que eu vou prestar expediente na Câmara? Porque a Câmara é a casa do povo. É onde o povo tem o espaço de nos procurar. A gente não sabe onde encontra esses vereadores. Além do mais, já que trata-se da questão de recursos públicos, que é muito falado,
os 9 colegas têm assessores. E eu não vejo eles darem expediente na Câmara. Infelizmente, eu desconheço expediente dos 9 colegas de vereadores. Eu tenho uma assessora também, pode ir na Câmara que ela está lá presente. Não vai estar todos os dias, porque tem outros serviços externos às vezes, e não vai estar presente as horas de expediente totalmente de segunda a sexta-feira. Mas pode ir lá com certeza. Se tiver dúvida, pergunta aos funcionários da Câmara, pergunta a quem comparece à Câmara. Então, acredito que os novos colegas estão em débito, né, com a sociedade afogadense e com os afogadenses. Relação de vereadores estar calados por parentes beneficiados, eu desafio os novos colegas de me dizer que eu tenho parentes beneficiados de empresa prestando serviço, que está ligado à prefeitura. Porque não tenho e não estou calado, não fico calado, porque eu não vou colocar meu voto conforme Zé Negão e Vicentinho quer. A casa Monsenhor Alfredo da Ruda Câmara, a Câmara de Vereadores, é um espaço que ele é o espaço onde está representada a sociedade de afogados. Lá tem todas as correntes do município, está lá. E eu não sou obrigado a querer dar todas as respostas conforme Zé Negão e Vicentinho quer que você vote, dando todas as palavras que eles querem. E nem sou obrigado também, todo momento que eles falarem, eu tenho que estar respondendo, tenho que estar rebatendo. Tem coisa que é inócua. A gente não vai perder tempo para falar de coisas que não vai engrandecer Afogados da Engazeira. O nosso compromisso é com o povo de Afogado. Eles, Nil, voltando um pouco, eu gostaria que eu vi 3 focos que os novos colegas fizeram aqui nessa casa. O primeiro foi atacar o governo do município para descredenciar o que o governo vem fazendo em nosso município. O segundo foi atacar a bancada de situação, parte do Poder Legislativo, que dá apoio e dá suporte a esse governo. E terceiro, Nil, eu até já fiz... A terceira parte foi descredibilizar a imprensa, né? Descredenciar você, inclusive, né? Colocando em dúvida a sua idoneidade.
Na verdade, só fazendo um apêndice aí, ele fez uma crítica genérica dizendo que ia fazer um levantamento e eu fiz a minha defesa e a defesa da rádio, né? Mas ele falou genericamente, eu disse, eu não posso falar pelos colegas, mas fiz a minha defesa específica e por isso que eu achei importante pontuar naquele momento.
Então, em relação a isso, Nil, eu até já fiz críticas à própria imprensa, mas eu nunca coloco em dúvida a imprensa por fazer, dizendo que foi porque alguém paga para ter comercial na rádio, paga para ter comercial em blog. Eu nunca coloquei isso em dúvida, porque os blogs e os comerciais são colocados, é uma questão do blog e da rádio como se faça. Agora, eles acusam a nossa bancada de não falar nada no rádio, e ao mesmo tempo eles dizem, são incoerentes, porque dizem que na época deles, eles discutiam com o prefeito e encaminhavam internamente a discussão. E a nossa bancada não pode fazer com o governo patriota essa discussão, não? Eu acredito que a gente deve fazer, acredito que patriota tem feito um bom governo, e isso tem nos levantado mais acima. Em relação a outra coisa do regimento interno, que foi colocada aqui, em relação a colocação de requerimentos verbais. O vereador tem realmente requerimento, tem direito a requerimento verbal e tem os requerimentos, são 2 tipos de requerimento, o verbal e o escrito. E o artigo 115, parágrafo 3º, inciso 10º, que fala justamente do pedido de informação. E o pedido de informação, ele deve ser escrito. É escrito. O vereador, o nobre colega, se equivocou. Ele não pode pedir requerimento verbal para solicitar informações de ninguém. Ele não tem essa competência. Não é a competência do vereador pedir dessa forma. Então, isto é uma coisa que a gente verifica que tem dificuldade desse entendimento. Eu trouxe um requerimento aqui, Nil, mas como é extenso, o regimento interno, aliás, como é extenso, eu não vou ler a parte que trata disso, porque senão para dizer os tipos de requerimentos que são verbais, que lá é detalhadamente, se o nobre colega tivesse lido o requerimento, tivesse analisado o regimento interno, ele não iria dizer um negócio desse no rádio, que ele poderia pedir informação verbalmente. A outra coisa que foi colocada, que eu acho de incoerência, e no caso foi o colega vereador Zé Negão, quando ele fala da caçamba de lixo a 3 metros de altura que tem uma pessoa em cima. Isso faz 28 anos que eu moro em Afogado da Gazeira, na sede do município. Desde que eu me lembre, é uma pessoa em cima da caçamba ajeitando o lixo. Eu acho que é mais de 3 metros, inclusive, Zé Negão. Ele passou 2 mandatos do ex-prefeito Totônio com a caçamba dessa forma e nunca fez crítica na rádio, nem nunca criticou. Ou seja, isso é uma coisa que vem de governos passados. Eu não estou colocando aqui porque estou citando o ex-prefeito Totônio, né, porque também veio da prefeita Giza, para não dizer que veio, e veio dos prefeitos anteriores. Desde que eu conheço Afogado da Engazeira, o sistema de lixo é esse. Uma pessoa em cima da caçamba, 2 ou 3 embaixo jogando em cima e ele montando. De Soares Crises, né? Pois é, faz tempo. Então não adianta querer responsabilizar agora a patriota. É claro que isso é uma deficiência que existe no setor público, mas é uma deficiência que precisa ser corrigida. Mas não é só responsabilizar a patriota. Os outros anteriores, gestores anteriores, não são responsáveis também? Porque teve gestor com mais de 4. O patriota está com 2 anos e meio. É, teve prefeito com 8, teve outro com 12, e por aí se vai, e não resolveram esse problema. Então, a outra dificuldade que existe aqui no município, colocando, e aí o Ney está pontuando muito bem o que o governo tem feito, o que o governo precisa fazer, a gente não precisa estar a todo momento tendo que estar dizendo e justificando. Se o cara não quer ver, né, se não quer ver o que está sendo feito, não quero dizer, as obras que não sei tem Afogado na Gazeira, na minha avaliação, já tive prefeitos que eu não votei, fui de oposição, mas não posso descredibilizar o trabalho que fizeram por Afogado na Gazeira, não posso descredenciar o trabalho que foram feitos por os demais prefeitos em Afogado na Gazeira. Afogado na Gazeira é uma cidade de destaque, porque sempre teve gestões que construíram Afogado na Gazeira. Não foi o único gestor, não foi o único cidadão de Afogados que construiu Afogados. Então, na minha avaliação, esses são os pontos, inicialmente, que eu vejo de equivocados. E nós não estamos calados também, como foi colocado aqui em determinado momento, que os vereadores, que não tem medo de debater com ninguém. Eu também não tenho muito não medo de debater, não. Agora, eu gosto de debater coisas construtivas, coisa que traga para Afogados na Gazeira melhorias. Eu quero, e aí eu desafio os nobres colegas, para a gente defender o povo de Afogados, para que a empresa cumpra o seu papel, a empresa que está executando a obra de saneamento de Afogados, para que ela cumpra. Se for necessário, vamos para o Ministério Público, vamos para a Justiça, para garantir o direito do cidadão. Agora, dizer, lavar os braços, cruzar os braços e ficar dizendo, ou na sessão da Câmara, ou na Rádio Pajeú, ou nos blogs, olhe, eu não disse que ia ficar esburacada? Então ele é contra a obra de saneamento em Afogado na Engazeira, que vai trazer benefícios para a saúde, que vai trazer benefícios para Afogado na Engazeira. É preciso que lutemos. E por que a obra de Afogado está parada, do saneamento, que ele disse que está parada? Ele não falou, mas é importante dizer que foi contingenciamento de recursos federal, que é quem está financiando a obra. É preciso se dizer isso. Não estou aqui querendo condenar o governo. A gente sabe das dificuldades que estão passando. E em relação às obras, é importante que se diga, né, que mais da metade do orçamento da União, mais da metade da arrecadação de IPI e do imposto de renda, cerca de 52%, fica com a União. Então, ela quem tem que financiar. Os serviços básicos de saúde, educação, é de responsabilidade do município. 23,5. Exatamente, 23,5 para os municípios do Brasil, ou seja, para 5.500 entes federativos, fica com 23,5. E os estados, 27 federações, 26 estados e o Distrito Federal, fica com 21,5. 3% para os fundos regionais de desenvolvimento. Então isso precisa ser dito e ser colocado no papel. O bolo precisa ser melhor dividido. As dificuldades existem e eu não só vejo o prefeito Patriota ter dito isso aqui, não. Eu também vi Totônio dizendo, eu vi Giza Simões dizendo, que são os prefeitos mais recentes que eu lembro de ter passado por aqui, sempre dizendo das dificuldades que o município passa, das dificuldades que são feitas. E quando o governo vai fazer e dar algum benefício, é sobre o IPI, que tira da arrecadação do município, que tira da arrecadação que vai para o cidadão que está lá na ponta. Então é importante que a gente venha discutir e trazer propostas. Criticar é fácil. Eu também sei, se for para criticar, eu sei fazer demais, é fácil. Você não... Agora, a gente, quando critica, tem que trazer uma solução. Tem que participar do debate com a sociedade. Eu tenho participado, a gente fez várias, na época de Augusto Martins, câmara no bairro. Eu não lembro-me, eu participei da maioria, não participei de todas, porque teve algumas datas que coincidiam outros compromissos meus, mas não lembro-me de ter sabido da presença de nenhum colega desse. Isso também é trabalho do vereador, discutir com o cidadão. O vereador é o primeiro político, é o político que está mais perto do povo, é quem conversa com as pessoas. Em relação à insalubridade da água dos poços, eu acredito que é melhor ter água com um certo sal em casa, né? Inclusive, foi criticada uma senhora que deu uma entrevista no programa, dizendo da felicidade que recebia aquela água, e foi criticado por um nobre colega Vicentinho. É porque, até de forma debochada, realmente, é porque ele nunca carregou água no ombro. Eu carreguei, tenho problema na coluna ainda hoje, porque carreguei muita água nas costas. Então, quem carrega, quem carregou e vê a água, e vê água na torneira, vê água perto para dar aos seus animais, para seu consumo, vai ficar feliz mesmo, fica bestinha. Chora mesmo. Chora, dá para chorar e dá para fazer mais coisa. Eu fiquei... Lá na comunidade nossa teve tem um sistema de abastecimento que foi via SARA e governo do município. Não beneficiou todas as famílias. Inclusive, eu soube, né, que hoje de manhã teve um cidadão, disse até que era meu amigo. Eu digo, não.
Jogou bola com você.
Jogar bola é diferente. Ser amigo é bem mais restrito. Né, que criticou porque não beneficiou todas as famílias. O projeto, infelizmente, não dá para beneficiar todas as famílias.
Tem um poço lá em Várzea Comprida que está fechado esperando uma bomba para funcionar e já te desperfuraram dois, mas não passa na casa de todo mundo. Tem um primo dele que está sem água.
Não foi perfurado dois, foram perfurados para poder arrumar água para a comunidade. Infelizmente, Nil, foram perfurados 8 poços para poder se conseguir um que desse uma vazão que atendesse parte da comunidade, a parte mais carente da comunidade. É claro que as famílias lá também precisam e necessitam. Infelizmente, o projeto não cobria toda a comunidade. Então, a gente agora pode correr e lutarmos para que seja atendido essa comunidade. Em relação ao outro poço, Nil, não é recurso, não foi recurso do município, foi uma emenda do deputado Pedro Eugênio, falecido deputado, ex-deputado, né, já falecido Pedro Eugênio, que foram 4 poços, e um foi cavado também na comunidade de Jati. Infelizmente, o DENOX, que é o departamento responsável pela instalação desse poço, veio, a empresa responsável veio, instalou 2 e ficou faltando o do Jati. Eu já liguei várias vezes para o responsável Marcelo. Já, se quiser, eu dou o número também do Marcelo para ligar, que se achar que eu não estou fazendo isso, para ligar para ele, para cobrar a instalação da bomba e da caixa d'água. Agora, a nossa parte a gente faz, pedir, reivindicar, lutar, caminhar. A execução da obra não é responsabilidade minha enquanto vereador, nem é responsabilidade da imprensa, nem é responsabilidade do município. É uma responsabilidade do DENOX, que é o Departamento, né, Nacional de Obras contra a Seca. Infelizmente, já está com mais de ano que o poço foi perfurado no início de 2014 e ainda não foi instalado. Mas a gente está fazendo a nossa parte, que é pedir, solicitar, encaminhar, ligar, para que o DENOX, através da empresa responsável pela construção, faça. E a gente está aberto, mas parece, menino, que é melhor você não executar nada, porque se a gente não tivesse conseguido a perfuração do poço, eu não estaria recebendo essa crítica aqui hoje por não a instalação do poço, certo? Se não tivesse cavado, se não tivesse conseguido, através com o prefeito, com o governo do estado, não tivesse feito a instalação de parte da comunidade, a gente também não estaria recebendo a crítica que não teria água nessas casas. Mas estaríamos vendo as outras famílias sem água. Eu acredito que parte das famílias, em torno de 20, que estão recebendo água, com a torneirinha em casa, está satisfeita. Agora, o que a gente se compromete e a gente pode fazer é começar a buscar um caminhamento para que também tenha água na casa dessas outras pessoas. Não se dá para construir, a gente não vai resolver as coisas do mundo, as coisas de afogado na gazeira, dentro de uma semana ou dentro de um mandato. Deus, que foi Deus, passou 6 dias para fazer o mundo, quanto mais nós que somos seres humanos. Então é preciso a gente analisar e, quando formos fazer crítica, ter fundamento. O Toninho nunca me procurou para falar sobre esse assunto, mas liga para o rádio. Né? O primo dele, eu já conversei com ele, que é o primo dele lá, já me procurou, a gente já conversou, já disse a ele da situação. que não, a empresa não cobria todo o percurso que tinha. Então a gente ia abdicar da parte que vinha, não poderíamos fazer isso. Então, Nil, assim, a primeiro modo, o que eu teria a declarar isso e dizer que é importante que a sociedade vá à Câmara também, foi cobrado. Vá à Câmara, vá ver quem está presente, mas não vá só à Câmara para a sessão, não. Vá para as audiências públicas, vá acompanhar, veja quem está no trabalho da máfia, vá para ver quem vai para as conferências, vá para ver quem vai debater com um cidadão lá na ponta, vá para ver quem está ajudando a construir Afogado Melhor. Porque aí na sessão, fazer um debate crítico, desconstrutivo, é muito fácil. Agora, construir e andar atrás de construir um Afogado Melhor para os afogadenses, e outra coisa, não entra em nada polêmico. Foi colocado que a gente... aprovamos um projeto para taxar mais o cidadão. Não, a gente atualizou o Código Tributário para estar conforme o Código Nacional. Isso é papel do vereador. Agora, se o vereador quer só fazer média, quer antecipar o debate, como foi dito aqui, o debate político de 2016, né, para ver se consegue melhorar a sua situação, ele tem o direito de fazer. Agora, eu também tem o direito de opinar, e cada cidadã tem direito de opinar para que Afogados se torne cada vez melhor. E é importante o debate.
Bom, vamos para as opiniões aqui, que são as mais variadas. O Marcelo Pereira: Nil, quero parabenizar Ney pelas explicações e dizer que a raiva de Vicentinho é porque não está vendendo água ou trocando por voto, porque a zona rural está abastecida pelos poços feitos na gestão patriota, está dizendo o Marcelo. Diga, Zé Gato.
Eu gostaria desse negócio, já que foi falado esse negócio de água, eu queria lembrar de umas torneiras que foi falado por Vicentinho aqui. Essa foi a parte que mais me revoltou quando eu vi o nosso colega, ele faltou com respeito a nós da bancada da situação. Ele teria que responder ao cidadão, ao Marcelo Pereira, foi quem fez a pergunta no dia, ele teria que responder ao Marcelo a pergunta que ele fez, e não acusar a bancada de situação de estar com torneira. Eu não sei que torneira é essa que ele falou, se é de água, ou se torneira sai outras coisas. Mas como eu acredito que foi no sentido figurativo, eu desafio o vereador, e gostaria que ele não fizesse mais esse tipo de comentário, porque a gente vai acabar buscando os meus legais para que ele prove. E se não provar, tem a história de um decoro parlamentar que ele faltou. Quando ele fez esse tipo de insinuação, ele faltou com o decoro parlamentar para com os colegas, para com a gente, que passamos a vida inteira, trabalhando para ter um tipo de honestidade, trabalhando com honestidade. Quando a gente entra no serviço público, é isso que eu considero um vereador, a gente que ocupa um cargo público desse, parece que a gente virou bandido. É isso que a gente vira. Começa a ser suspeito tudo que a gente faz. Então eu gostaria que essa parte da torneira, ele esclarecesse bem quem é que está recebendo a torneira e citasse um nome. Porque senão quando ele deixa aberto, fica composto os 9. Para mim, ele acusou os 9.
A pergunta do debate original que motivou a vinda da gente aqui, que o rapaz fez, foi porque, segundo o rapaz, não sou eu que estou dizendo, o Patriota teria fechado as torneiras para eles, vereadores. Então foi essa pergunta que o rapaz fez, situar quem não ouviu o outro debate. Né?
Mas ele não respondeu, ele acusou a gente de estar recebendo.
Agora eu sei onde tem torneira aberta, viu, Nil? No Santo Antônio 2 a torneira está aberta lá, água para o povo estava sem água. Décadas sem água, tá lá a torneira aberta. Quixaba dos Liberais tem torneira aberta, Queimada Grande torneira aberta na casa do povo, água encanada.
É o contraponto de Inês, é Carlos Rodrigo aqui. A Maria Luísa dizendo: muitos vereadores de Afogados não sabem o que estão falando, na maioria não desempenham nem o papel do vereador. Não é esse de falar do governo. Como podem falar se não fiscalizam, diz ela. As pessoas não são bobas, elas sabem o que eles querem, e está deixando abraço para a Patriota, dizendo que tem feito uma grande gestão. Aqui pelo telefone, Zé Leandro dizendo: Brota sempre foi esquecido e agora no governo Patriota as ruas da Macambira foram calçadas, a empresa que foi contratada para levar o material foi a Zé Negão, isso ele não vê. Nada no bairro e vai para a rádio falar que não existe obra no governo Patriota. Carlinda Barbosa: depois que o Patriota assumiu a prefeitura, seu filho conseguiu tomar o remédio controlado que antes era comprado. Nunca faltou na secretaria, graças a Deus. Bernadette Santos: Ney Kiduti, parabéns pela sinceridade, tira o chapéu. Tonho da Ponte: deveria ter um prêmio para quem mais frequentar as sessões da Câmara. está dizendo. Arthur Santana, pelo Zap, Nil, um abraço para Zé Carlos. Ô,
Nil, pois não,
Zé
Carlos. Eu discordo dessa opinião de Toninho do da prêmio. Ponte, porque não é a obrigação de estar presente lá. A gente já recebe o subsídio de vereador todos os meses. É obrigação, não tem que ter prêmio, não.
Paulo Roberto, Nil, Zé Negão e Vicentinho, estou querendo Ibope, com baixaria, trabalhar pelo município que é bom nada. Vereadores que mal frequentam as sessões não têm condições morais de questionar. Manuele, é exatamente como Ney disse, meu pai é vendedor ambulante, está em todos os eventos proporcionados pela prefeitura, está dizendo ela aqui. Pela internet, quem mais está falando? Aqui no painel interativo, está falando a Aline Lima, estou ouvindo o debate de hoje e ouvi o dos vereadores semana passada. A população tem discernimento, sabe quem está falando a verdade. Digo porque vereador que não cumpre nem o dever de comparecer à Câmara, que seria o mínimo, não merece confiança de ninguém. Ela está parabenizando o prefeito. Leonardo Oliveira, estou vendo só falar e mostrar que é bom nada. Muita conversa fiada dos batedores que estão aí. O ônibus novo já está quebrado, porque quem viajou ontem foi no ônibus antigo. O que vocês dizem sobre isso? Está perguntando aqui o ouvinte.
Como
quem...
é o nome dele, Nil? Como é o nome dele? Hein?
Deixa eu voltar para cá.
Esse do ônibus.
É muita coisa aqui.
Ele não
aqui.
Mora aqui, não.
Leonardo que perguntou? Deixa
eu ver. Leonardo.
Isso, Leonardo Oliveira está perguntando.
Leonardo Oliveira, grande amigo, obrigado pela sua participação. Eu acho que você não ouviu o programa, não está ouvindo desde 8 horas da manhã, companheiro. Porque o secretário de saúde já ligou para a rádio na hora e já informou. Esse ônibus, ele é um ônibus novo. Ele é um ônibus que custou caro. Então, para ele ter uma vida útil, para que ele dure mais, ele precisa passar uma semana por mês na revisão, inclusive sob pena de perder a garantia. Então, ele tem uma garantia que problemas que tiverem sérios, que não sejam solucionados, a prefeitura tem direito a receber o dinheiro de volta ou receber um outro ônibus. Então, para essa garantia ter validade, ele precisa, uma semana a cada mês, ele precisa passar por revisão. Então, foi isso que aconteceu. Então, isso vai acontecer. Todo mês, uma semana, ele vai ter que ir para a revisão, porque isso está no contrato da garantia de compra, para que ele possa durar muito mais tempo para servir na população.
Aqui, Terezinha.
Mas falou também que é muita conversa, mas a gente pode dizer, Nil, aqui está aqui a lista, né, de obras feitas pelo governo. Eu posso até fazer a tabela.
Deixa eu ler, porque tem uma para você
eu
também.
Acho, eu acho também, Nil, que a parte que me cabe aí, se ele quiser me procurar na Câmara segunda, quarta e sexta, a gente vai e mostra o que a gente está fazendo.
Uhum. Deixa eu ler as outras opiniões, aí vocês podem pontuar sobre essa questão. Aqui, Afonso acompanhou os dois debates e está parabenizando. A gente sabe quando a coisa é séria, quando a população é respeitada sem ironias e sem respostas ofensivas, está dizendo ele aqui. Quem mais aqui? É opinião. Hoje está chovendo aqui.
Agora, eu quero falar, porque eu fui citado no debate.
Eu só estou pontuando algumas coisas aqui, mas eu tenho umas coisas para falar.
Inclusive, você foi felicitado, né?
Foi. Leonardo Oliveira. Já falei sobre o Leonardo. Já responderam aqui. Maria Aparecida falando para Zé Carlos. Vereador Zé Carlos, o que o senhor tem a dizer em relação ao pagamento que é feito à MUP? 185 mil, enquanto Serra paga 45 mil. O senhor acha isso certo, gastar tanto com dinheiro público? E o senhor fala de Zé Negão, mas o senhor já usou a tribuna para criticar a Rádio Pajeú, inclusive pedindo que as pessoas não procurem a rádio. Por que o senhor não defende concurso público, municipalização do trânsito, enquanto a caçamba do lixo, quem cobrou isso também foi o senhor João Carlos, está dizendo a Maria Aparecida, Zé.
Maria Aparecida?
Uhum.
Sobre a municipalização do trânsito, Maria Aparecida, a gente defende a municipalização do trânsito, até porque é uma necessidade para Afogados da Ingazeira. Agora, a gente não fica na rádio ou na imprensa falando coisas que a gente não deve. A gente está procurando que o governo municipal está construindo um plano para Afogados da Ingazeira. Não dá para simplesmente pegar um plano e dizer, nós vamos instalar aqui em Afogados e fazer. Tem que ter uma coisa responsável. Então, o planejamento está sendo feito. Em relação...
Qual foi o ponto? Ela falou também... Deixa eu voltar para ela.
Você falava mal da Rádio Pajeú.
Você falava mal... falava mal e disse que... e por que não defende concurso público, municipalização do trânsito e na questão da caçamba, ela disse que também houve crítica do Monsenhor João Carlos na rádio.
Olha, em relação...
O pagamento da MUP, né? Que ela
tá querendo saber. Em relação ao... A caçamba do trânsito, a municipalização, já falei. Eu sou favorável à municipalização do trânsito, mas tem que ser feito com responsabilidade. Tem que ser feito todo um projeto. Tem que voltar a criar a guarda municipal, né? Porque hoje a guarda municipal é extinta. Tem que ser refeito o projeto para se recriar a guarda municipal. Em relação ao concurso público, eu também sou favorável à realização de concurso público. Eu também sou favorável que o servidor público ele exerça a sua função e cumpra seu trabalho diariamente, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que o concurso público é importante para garantir o serviço, mas a gente sabe que tem servidor público que não presta seu serviço. E isso encarece os cofres públicos. Então, esse debate precisa ser feito. Eu sou favorável ao concurso público.
Inclusive, mas só uma observação aí, informação para a população, Zé, nessa questão do concurso público, avisar as pessoas que estão ouvindo que comecem a estudar, quem estiver interessado, porque a gente vai lançar nos próximos dias edital para o concurso público de agente de saúde. Então aí, comecem a se preparar, que a gente vai abrir aí
o edital. Ela falou da questão da MUP, Zé.
Em relação à MUP, eu escuto muito esse debate, é muito levantado pelos vereadores que estão colocados aí. Mas o Neik Dutra aqui, que é quem faz os pagamentos, eu acho que ele pode prestar melhor esclarecimento em relação a isso. Mas em relação a isso, eu não sei quanto é que essa ratalhada paga em relação à MUP. Eu posso fazer o levantamento, porque dizer que paga tanto ou paga isso ou paga aquilo, agora vamos ver que tipo de serviço também é contratado, porque a MUP é uma instituição, uma associação que tem vários serviços a ser prestado. Quais são os serviços que Serra Talhada está pagando para ser beneficiária com esse serviço?
Isso é esse valor mesmo, né?
Isso é esse valor. Eu não tenho conhecimento desse valor. Pô, vou fazer esse levantamento. Eu espero aqui até com contribuição de...
Mas estão requentando, requentando comida.
Teve outro ponto aí que eu acabei não pegando, Nil.
Sobre a MUP, já que você passou a bola para mim, estão só requentando a comida, né? Porque não tem, está aí, né? As opiniões da população, vocês estão vendo quem realmente está falando aqui a verdade. E aí, esse assunto, ele é recorrente, o da MUP, já foi explicado aqui N vezes por o nosso procurador, inclusive se colocou à disposição para mostrar o contrato. E todo contrato que é feito, você tem que primeiro ter conhecimento do que você está contratando. Você que está criticando, você sabe exatamente a que corresponde essa importância que você está dizendo? Quais são os tipos de serviços que estamos pagando dentro desse contrato? Você sabe o benefício que estamos trazendo para o município através desse contrato? Você sabe a economia que nós estamos fazendo por ano em torno de R$1 milhão através desse contrato que você está falando? Então não fale sem conhecimento de causa, não. Nós, com muita transparência, está lá no portal da transparência, nós nunca nos furtamos de explicar aqui no rádio, e o nosso procurador explicou de uma forma técnica. Nós não estamos escondidos e mentindo do que pagamos. Agora, você que não tem conhecimento, procura a prefeitura, procure o setor da procuradoria, para você ter conhecimento do que esse contrato cobre, para poder você falar. E do que a gente arrecada. Ontem mesmo estava aqui o debate das 10.
Sala do empreendedor.
Sala do empreendedor. Estava aqui sendo entrevistada a doutora Verônica. Ela é uma consultora que está aqui prestando um serviço para o nosso município, que é pago através desse contrato da MUP. Então, não fale sem conhecimento de causa, porque cada vez que vocês ocupam os microfones da Rádio Pajéu, de qualquer outra emissora, para mentir, a credibilidade de vocês vão sendo destruídas.
Ficou faltando um ponto.
Foi o da rádio, que ela falou que você também bate na rádio.
Não, eu fiz críticas, inclusive na minha fala inicial eu falei, fiz críticas, algumas vezes, em relação à forma que a Rádio Pajéu fez matérias, e aí é um direito meu como cidadão discordar. Em relação, não disse que o cidadão não procurasse a rádio. O que eu disse é que procurasse a gente na Câmara antes de vir para a rádio. Eu nunca disse que procurasse a rádio, não deixasse de procurar a Rádio Pajéu. Eu disse que procurasse a gente lá, como já disse, do expediente segunda, quarta e sexta. Se eu não tiver presente, que às vezes tem algum compromisso, mas a menina que trabalha de assessora comigo, a Valéria, Valéria Brito está lá na Câmara, dando expediente para atender, anotar e ligar para mim para a gente fazer. E a gente vai, todas as vezes que fomos chamados em algum ponto do município, a gente compareceu. Então, não, assim, fiz críticas à Rádio Pajéú, admito, fiz críticas, mas porque tenho o direito de discordar, claro, das formas que são feitas, como o Nil Júnior já discordamos em outros momentos, que a gente se conhece, eu e o Nil Júnior, antes da Rádio Pajéú. A gente começou a se conhecer no Sindicato de Trabalhador Rural.
É, né? Verdade. E faz parte. O que você está dizendo é, só corrobora o que eu disse naquela oportunidade e digo hoje. Eu já tive embates sobre a condução da imprensa. Esses três que estão na mesa aqui, já houve vários momentos de discordar da minha condução ou da condução da rádio. Eu só estou, Zé Carlos,
fraterna, né? Sem
respeito, o que eu estou colocando sem... é que faz parte do processo. Nunca vai deixar de acontecer.
Com grandeza, com respeito ao cidadão, sem deboche. Não é isso?
Agora, Nil, eu queria...
A gente discorda, mas a gente discute de uma forma grande.
Veja, eu acho que eu fui o único citado, né?
Sim, você foi citado.
Eu tenho umas coisas para pontuar rapidamente.
Você quer falar, né?
Eu queria, porque...
O Rodrigo Lima está aqui também, e o Vicentinho disse que a gestão era de muito marketing. O Zé Negão reforçou.
Veja.
Inclusive, chegou ali parabenizar pela condução na imprensa.
Eu, pessoalmente, tenho uma relação boa com os dois vereadores, respeito à oposição. A oposição é fundamental no processo democrático, mas eu acho que a política ela tem que ser feita no debate das ideias, e eu acho que o debate dos dois aqui, e a postura deles foi uma postura infeliz, porque foi uma postura muito irônica, muito debochada, muito sarcástico. Inclusive os ouvintes que se posicionaram depois até reconheceram e reclamaram isso. Então eu acho que a gente tem que fazer discordar, mas discordar com respeito, discordar com seriedade. Por exemplo, ele falou que a gente insinuou que a rádio não dava espaço para eles porque recebia dinheiro da prefeitura. Quero pontuar duas coisas. Essa rádio aqui merece todo o respeito, não só de Afogados, mas de Pernambuco e do Brasil, porque ela é uma rádio pioneira no sertão pernambucano, é uma rádio que tem história, é uma rádio que teve Dom Francisco.
Eu só quero pontuar uma coisa, porque isso eu tenho que pontuar. O comentário de Vicentinho, ele não foi direcionado...
Foi de modo geral, foi global.
Ele disse que ia fazer um levantamento dos veículos de comunicação que recebem verba publicitária e... para que isso fique claro para a população.
Isso.
Quando ele fez esse comentário, que foi genérico, ele não falou só...
Isso.
Ele não falou, aliás, ele não falou em rádio nenhuma, nem em blog nenhum. Eu tenho que fazer justiça em relação a isso. Quando ele falou isso, eu esperei ele terminar e pontuei que, no meu caso, e no caso da Rádio Pajéú, e você, assessor de comunicação, sabe disso, quem lida comigo e quem lida com a postura da rádio, que é encabeçada por mim, Padre Josenildo, sabem disso, que a gente, a rádio e o meu blog, não negociam posição editorial.
Isso.
A independência da rádio, que abre o microfone todo dia para a população concordar, discordar com o que quer que seja.
Quantas vezes você bateu no Progresso?
E do Progresso
era anunciado tudo.
E do meu blog, né? São coisas que não se negociam, e vocês sabem disso, porque sabem como é que a gente lida.
Isso.
Então, aí eu pontuei, no meu caso, porque... para não ficar, porque de fato ele não criticou diretamente a rádio, nem me criticou diretamente. Fez uma crítica genérica e em nome meu e da rádio eu já fui pontuando. Disse, olha, no nosso caso, a linha editorial da rádio e a nossa independência são inegociáveis. E até brincava com ele, disse, olha, eu levo cacetada, a gente vive levando de todo lado, horas de pessoas ligadas ao governo, hora de pessoas ligadas à oposição, e fica nesse meio samba do crioulo doido, sambando para um lado e para outro, mas respeitando principalmente a opinião pública.
Isso.
Só pontuar isso para
não
ficar
correto.
Para não depois não estar dizendo, ele não foi correto. Direto em relação.
Então, assim, só para colocar claro, a gente tem contrato com a Rádio Pajéú e com a Rádio Transsertaneja para veicular programas institucionais e para veicular spots de divulgação. Inclusive, o que agora está rodando é vacinação, a campanha de utilidade pública. As pessoas precisam vacinar as crianças, primeira coisa. O que eu queria dizer é que o artigo 37 da Constituição Federal, e me surpreende dois legisladores não conhecerem a Constituição Federal, ela regula cinco princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. É obrigação. Nós somos obrigados, pelo artigo 37 da Constituição Federal, a dar publicidade dos nossos atos, o que fazemos. Então, isso é lei, temos que fazer. Então, eu quero que os companheiros dêem uma olhadinha detalhada nesse artigo 37. Isso me incomodou, então eu estou dando a resposta. Uma outra coisa que me incomodou muito, quando eles dizem que Afogados está, de forma jocosa, irônica, eles dizem, está às moscas, está às baratas. Então, veja, isso... é ofender a inteligência do ouvinte da rádio, do morador,
da rua Professor Vera Cruz, que está lá asfaltada, linda, sinalizada, maravilhosa, ofender Dona Elizabeth, que mora no São Francisco, a quantidade de ruas que a gente já fez no São Francisco ali, Rua Manuel Barbosa, que você sabe, era a rua do Piscinão, era campinha de reclamação aqui na Rádio Pajeú, todas aquelas áreas, aquelas ruas no entorno da igreja do São Francisco, entendesse? Então, por exemplo, ofender uma figura feita Dona Rosa de Liu, um abraço Dona Rosa, da Quixaba dos Liberais, o vereador disse aqui textualmente, abre aspas, na propaganda botaram um dia desse uma mulher chorando, como coisa que parecia, eu pensei que aquela mulher tinha nascido na seca e nunca tinha visto água, pelo desespero. Então veja, isso é um desrespeito com uma figura honrada, uma mulher séria. Eu queria que as pessoas ouvissem agora qual foi o depoimento dessa senhora.
Bom dia, minha gente. Bom dia. É um prazer eu ver vocês aqui, reunidos aqui na minha casa. É uma emoção muito grande, sabe? Porque o que eu passei aqui na minha vida, aqui nesse lugar sem água, meus bichos morrendo de sede e os bichos dos outros também, e hoje me acho com uma riqueza tão grande aqui na minha casa. Para mim a riqueza é a emoção maior do mundo. Todo dia entrego eles na mão de Deus, a todos, sabe? Principalmente a Zé e a Raimundo e a todos que me ajudaram, né? Porque se não fosse eles, o que era de mim? Bicho dos outros aí na estrada morrendo de sede, eu dava um balde de água para meu gado. E chorava, ficava chorando, porque não tinha um balde de água para dar o gado dos outros. E os bichos que passavam na jumento, cavalo, tudo morrendo de sede aí. E eu não tinha um balde de água para dar. É isso aí que hoje eu agradeço.
Então veja, isso é um depoimento, rapaz, é uma emoção de uma pessoa que não tinha água dentro de casa, não tinha água para lavar prato, não tinha água para tomar banho, não tinha água sequer para dar um animal, muito menos para beber, não tinha água para beber, muito menos para dar um animal. Então assim, uma pessoa dessa, quando vê uma ação de governo levando água do lado da casa dela, água boa, de qualidade, isso é emoção natural, a gente tem que respeitar a emoção das pessoas.
Rodrigo.
Então, eu fiquei muito chateado. Sou amigo dele, mas fiquei muito chateado, porque eu achei um desrespeito com a emoção das pessoas. E dizer que está abandonado, a gente tem aqui, ó, 214 poços perfurados na zona rural, 5 milhões de litros, a gente vai passar a tarde todinha falando. Mais do que a gente falar é a gente ouvir as pessoas ligarem para cá e reconhecerem o que foi feito. Agora mesmo na Vila Bom Jesus, nem foi para reunião com o prefeito. Eles falam que o prefeito não está em Afogados. O prefeito tira 2 dias da semana para ir para a MUP, mas no final de semana, de quarta a domingo,
trabalhar pro
24 horas, eu fui com ele para o Miguel Arraes há 2 domingos passados, 7 horas da manhã, domingo, a gente estava no Miguel Arraes reunindo o povo e anunciando calçamento, e projetada a 7, projetada a 6, projetada a 8, projetada a 17, que já foi feita.
Antes de ontem saímos 11 horas da noite da Vila Bom Jesus e
quarta-feira, começou a falta. Quarta-feira, ele saiu da Vila Bom Jesus quarta-feira, de 11h30
da noite,
depois de ter anunciado calçamento de ruas lá e ouvir do povo reclamações. São asfalto, três ruas que vão ser calçadas lá. Então, patriota, quando está em Afogados, é de 7 da manhã até meia-noite, não tem hora não.
Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta atrevida. Se o pau foi no lombo do prefeito, por que patriota não costuma vir responder diretamente?
Agora mesmo ele está reunido com o Simpajaú.
Não,
as demandas são grandes.
Então, no Simpajaú, eles estão discutindo lá uma série de...
Eu disse aqui outra vez, que infelizmente essas pessoas terminam atrapalhando a gestão, porque em vez da gente estar aqui trabalhando, tá lá o pessoal esperando, e eu estou aqui dando resposta de perguntas vazias, de pessoas que não querem o desenvolvimento de Afogados. Porque se quisesse, pelo menos, participava do que eles têm obrigação de participar, que são as sessões da Câmara, das conferências, das audiências, onde se discute políticas públicas. E a gente vê uma irresponsabilidade de você vir para o rádio criticar e tirar os nossos afazeres. Como está agora, o prefeito está na Pousada de Brota, reunido com o Simpajaú, com os municípios da região, discutindo as melhoras para a nossa região. E nós estamos aqui respondendo a perguntas infundadas, críticas infundadas, em vez de estarmos trabalhando para o povo que está esperando.
Porque não adianta, Nil, só para concluir o que eu estava falando, não adianta você vir para cá e dizer, não fez nada. Porque quem está ouvindo sabe que a gente está trabalhando. Tem problema? Bom,
tem.
Tem coisa para consertar? Não, viu, Nil?
Eu sei. Tem que ler as obras aqui.
Tem crítica? Tem problema para a gente resolver? Tem. Mas dizer que não foi feito nada... Assim, as escolas, a escola na zona rural, você vai na Carapuça hoje, é um espetáculo. Ali teve recurso federal, teve recurso do município. Ora, o recurso não é de Dilma. O recurso que vem do governo federal é recurso que você, ouvinte, paga. Paga aí. Você, quando compra qualquer produto, seja feijão, geladeira, moto, o que você paga aí, isso tem um imposto que vai para a arrecadação federal e ele retorna para Afogados sob a forma de obra. Então, não é... Uma coisa que o vereador Zé Negão falou aqui. Ah, porque tem R$1 milhão aí de dinheiro federal para calçamento e ninguém fala. Veja bem, Nil, esse dinheiro nem chegou. E não é o dinheiro federal no sentido que foi Dilma que mandou. Foi uma emenda impositiva do deputado federal Gonzaga Patriota,
ele votado aqui,
majoritário em Afogados. Então ele teve fez essa emenda, R$1 milhão para calçamento, que o dinheiro não chegou, mas Dilma é obrigada a mandar o dinheiro, porque é orçamento impositivo. Aí eu pergunto...
Mas começou, as obras começaram...
Tadeu Alencar, mesmo assim as obras já começaram, Tadeu Alencar teve 800 votos em Afogados, certo? Deputado de primeiro mandato, primeiro ano dele, já tem uma emenda dele de R$500 mil para Afogados da Engazeira. Pergunto, você eleitor de Zeca Cavalcante, por favor, cobre os vereadores, cobre, porque você tem direito, você votou neles, cobre emendas para Afogados. Eles tiveram muitos votos em Afogados, minha gente, e eu desconheço qual é a emenda de Zeca Cavalcante no primeiro ano de mandato dele, o que é que ele já destinou para Afogados. Eu gostaria. Inclusive o prefeito disse a Zeca Cavalcante isso. Deputado, bote um dinheirinho lá para Afogados, que quando a gente terminar a obra, chama o senhor, chama o Zé Negão para a inauguração e vocês falam, não tem problema, a gente quer o bem do povo.
Bom, vamos aqui para Sandro Pereira, parabenizando Zé Carlos pelas colocações. Rosimere, Travessa Pedro Batista Tavares, está dizendo que lá está precisando de calçamento. Antônia Maria...
Vamos chegar lá, viu, Rosimere? Ela... Vamos chegar, que a usina de asfalto está botando para moer agora.
Antônia Maria está dizendo, se te inveja, Serrote Verde, Portaz e Travessão nunca viram água encanada. E agora no governo patriota tem, todos têm água...
Terminou não, são 2 anos e meio.
Dentro de casa. Petrônio Pires, acredito que depois dessas respostas, colocaram eles no lugar deles. Aline Raquel do Planalto, parabeniza Zé Carlos e Ney pela competência, só critica e reclama da gestão patriota que não tem consciência, porque só em colocar água na zona rural já estão de parabéns. Aqui, Paulo Roberto, já registrei, tem uma que é pelo o áudio aqui que está falando, vamos ver o que, é que ela quer falar.
Cadê? Bom dia, Ney Kibuti. Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Aqui na Isa de Leite mesmo, a gente passamos não sei quantos anos, sem uma rua que sem ser calçada. Teve o governo de Giza, teve o governo de Totônio, e a gente não viu o calçamento. E Patriota, com 3 meses de mandato, fez o calçamento, tá, gente? Parabéns, Patriota.
A Deus,
e parabéns, Nequiduto.
É a Tancredo Neves.
Aí, na força de novo.
Como é o nome dela,
o nome, cadê aqui, ouvinte? Vou pegar do começo, cadê teu nome?
Abra aí, foi a rua que
bom
ela tá
dia,
falando.
Bom dia, Nequiduto. Bom dia, Nil Júnior. Aqui na Isa de Leite mesmo.
Gente... manda o nome aí pra gente registrar.
Então um abraço pra amiga. É só pra ilustrar. Essa é a rua que ela fala, é a rua Tancredo Neves. Porque a gente de início ia fazer só a Tancredo Neves. Mas tinha muita travessinha, muito beco. E a gente fez todas as travessas e becos ali na Isa de Leite.
Terezinha Siqueira. Nil, sou filha de Afogados. Moro em Londrina há 5 anos. Vim visitar meus pais. Tive a surpresa de encontrar uma cidade linda, bem cuidada. Ficou difícil enganar o povo com inverdades. Como fizeram Vicente e Zé Negão, quando as obras estão diante dos olhos do povo, está parabenizando o Patriota aqui através do nosso programa, do debate. Tarsila Vasconcelos, Nil, Patriota é criticado pelos vereadores por inveja. Vicentinho tem raiva do prefeito porque ele colocou água em 90% da zona rural e Vicentinho teve prejuízo com os pipas, ele só pensa em si. E por ele, se a água não vier dos carros-pipa dele, o povo pode morrer de sede. Está parabenizando aqui a Tarsila. Quem mais quer falar? A André Ribeiro. Zé Negão e Vicentinho deveriam trabalhar mais pelo povo ao invés de estar desrespeitando a população, faltando as sessões. Lúcia Maria. Já falou aqui, né? Já.
Vai deixar não, eu dizer.
Lúcia
não.
Já respondeu.
Vai deixar não, eu dizer.
O que é que tu quer dizer?
É o que me perguntaram, que não tinha obras, aí eu ainda vou começar a dizer. A gente vai
você tem 9 minutos. Eu tô contando o tempo, pronto, porque então, para ser igual o tempo deles, então, tem nove minutos de debate.
Eu vou fazer 2 pedidos a você. Eu vou ler aqui o que foi feito com a nossa usina de asfalto, que nós adquirimos no início da gestão
por 160 mil reais e hoje está beneficiando a nossa população. Os vereadores parece que andam de avião, não andam por cima da pavimentação que o prefeito está fazendo. Mas eu vou dizer aqui, a rua que eu disse aqui que não tiver pavimentada, foi mentira minha, por favor, ligue e diga que eu estou mentindo. No bairro Manuel Valadares, Rua Terezinha Marques dos Santos, a obra de R$ 37.910, tudo pronto, só a rua, né? Bairro, no centro, a rua Doutor Roberto Nogueira Lima, aqui na frente da Câmara, que eles passam nela, para ir para acesso, quando vão, passam nela. Rua Décio Amaral Padilha, Rua Professor Vera Cruz, ali na Pão de Mel, recentemente pavimentada, os moradores estão lá rindo à toa com o prefeito Patriota. No conjunto Miguel Arraes, a rua projetada 6.
Teve as, o complemento... O projetada complemento, 7, projetado 8, projetado 17.
A 7, quatro exatamente. Ruas e a travessa José Barbosa. E a terceira travessa José Barbosa. Rua Santa Rosa, no pátio Padre Pedro Pereira. Rua São João, no bairro Padre Pedro Pereira. Rua
Santa Catarina.
Rua Expedito Lopes, bairro Padre Pedro Pereira. Rua Santa Catarina. Acesso à Vila Pitombeira, Laura Ramos, isso só com a nossa usina de asfalto.
É, a Santa Catarina não foi usina de asfalto, não. Eu terminei que eu misturei as coisas. É. Santa
Catarina foi feita. Com pavimento em paralelo, paralelepípedo, aí nós temos aqui, no bairro São Francisco, Rua José Pereira de Sá, Travessa 4 José de Sá Maranhão, Beco de drenagem, Rua José Pereira de Sá, Beco de drenagem, Rua José Pereira de Sá, Travessa Maria Aurora Virgínio, na Coab, Rua 11, Bairro Sobreira, Segunda Travessa Berta Selle, Rua Belisário Costa, Bairro São Brás, Rua Floriano Peixoto, Travessa Pacífico, Travessa Ana Cecília,
Rua do Sossego,
no Bairro Centro, tá na ordem aqui, pelo amor de Deus, Bairro Centro, Rua Coronel Luiz de Góes, Rua Raul Cajueiro, Bairro Brotas, lá onde o novo vereador mora, Rua do Sossego, Avenida Posidônio Gomes, Beco Posidônio Gomes, no Beco Borges. De Drenagem, Posidônio Gomes, isso pega Brotas e Borges, Bairro Costa, Rua Tancredo Neves, Travessa 1, 2 e 3 de Tancredo Neves, Bairro Padre Pedro Pereira, que é Rua Santa Catarina, Beco de Drenagem Santa Catarina, aí também o prefeito é audacioso, ele também está indo para a zona rural calçar. Aí calçou no povoado do São João, na Rua Rodão Marques da Silva, estacionamento da igreja, Rua da Igreja, Rua Hortêncio Marques, Rua Praça de Eventos. Aí, isso aqui é só pavimento em paralelo e asfalto. Nos quatro cantos de Afogados. Se você for agora, ou se tiver alguém agora, aí na Vila Bom Jesus, as máquinas estão trabalhando aí para asfaltar três ruas, que o prefeito foi antes de ontem, prometeu e ontem começou. Se for me mentira, diga. Então veja, isso aqui é só. Se
meu, eu acho das escolas
não, a gente precisa falar de saúde, de escola, de agricultura. Então a gente precisa de um debate só para obras e só obras, só isso.
Nil, eu queria, para finalizar, mandar um abraço. Eu sei que a gente está chegando no final, você já está encerrando aí, já passamos do tempo, até porque uma das coisas que a gente pediu foi que a gente tivesse o mesmo tempo que os vereadores, nada mais justo. A única coisa que a gente exigiu, tivesse o mesmo tempo deles. Eu queria mandar um abraço para minha querida esposa, que está em casa me ouvindo, e meu querido filho, Heitor Galindo, que é Galindo também, viu, Nil?
Então é um peba.
É um peba, é ouvinte da Rádio Pajéu, estão ouvindo lá em casa agora. Um abraço, beijo, Zara.
Essa pergunta do Zé, até para o debate, pronto, eu não entendi muito a pergunta dele aqui. É relacionado, Rodrigo, a questão do ônibus. Aí eu estou dizendo que é motorista e entendo que a empresa marca antes para fazer a revisão e o carro, mesmo novo, fica um dia na revisão. Um dia para voltar ao trabalho é normal. Se o problema é grande, aí é outra coisa. É bom explicar melhor.
Tá. Não, dizendo pronto, eu vou explicar. Como é o nome dele?
José Ailton.
José Ailton, um abraço, amigo. Boa pergunta. Zé, uma coisa é um ônibus simples, esse ônibus nosso que estava trafegando aqui. Desde, acho que 2005, né? Esse ônibus antigo, o ônibus antigo, ele é um ônibus de uma mecânica mais simples. Então você, a revisão é até mais fácil de fazer. Mas o ônibus que a gente comprou, ele tem um sistema computadorizado cada erro do motorista, você tem uma ideia, Nil, ele marca, ele tem um sistemazinho lá que ele registra aonde o motorista errou a passagem de marcha, aonde ele ultrapassou a velocidade. Então ele é completamente computadorizado, informatizado. Então a revisão de um ônibus desse, ela não é só mecânica, ela também é uma revisão eletrônica, que aí é uma revisão mais dedicada, mais delicada para se fazer. E aí é uma exigência contratual, a gente não tem como, porque senão a gente perde a garantia do ônibus, aí depois dá um problema que não pode ser resolvido ou que você vai gastar uma fortuna para resolver, termina o município ficando no prejuízo. Então, contratualmente, a gente está obedecendo essa regra.
A Damiana Isabel, a Damiana está dizendo, deixa o homem trabalhar, tá opinando aqui. Tem gente pelo zap falando... Se fosse, era que nem, do jeito que foi com os vereadores, durava 2 horas. Meu nome é Maria, está reclamando do banheiro fechado na praça de alimentação. A vergonha para Afogados, o banheiro está fechado na praça de alimentação. Pergunta se é para tirar retrato. Aqui pelo zap, vamos ouvir. Alô, do zap.
Ô, Tiago. Tiago. Só para avisar, você está sabendo, a Eda fez uma cirurgia.
É, depois você me informa melhor essa cirurgia dela. Quem é aqui no zap?
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Cristina Alves. Eu queria saber dos vereadores aqui, da minha rua aqui, na Travessa da Felicidade, aqui no Sobeira, se tem alguma previsão para calçamento. Faz o quê? Faz 10 anos que eu moro aqui.
E não vê nada, né, amiga? Tá reclamando. Viu? No zap também. Deixa eu só para fechar aqui. Cadê aqui? Cadê você
no
zap?
Procura no bairro dos Esquecidos.
Onde
é? Por que não procura a benfeitoria que vocês já fizeram aqui no bairro dos Esquecidos?
Onde
é? Que aqui nunca andou um vereador, nem prefeito, nem nada.
Onde é, comadre? Diga aí.
Eu quero que vocês abram a boca e digam que qualquer um vereador fez alguma benfeitoria no Boge. Aqui na Pedro Ivo.
Pedro
e na
Ivo.
Manuel Lopes.
É, Pedro Ivo e Manuel Lopes, viu? Tá dizendo que é o bairro lá Esquecido. É.
Com relação ao calçamento. Ô, Rodrigo, deixa eu dar um esclarecimento aí. As pessoas que entraram no ar. Porque veja.
Questão do banheiro.
O banheiro foi dito certo, né? O banheiro da Praça da Alimentação. Na verdade, o banheiro é da Praça da Alimentação. A Praça da Alimentação, ela funciona a partir de 4 horas da tarde. Só que nesse intervalo, que antes era aberto, existe o banheiro do Mercado Público, que inclusive está sendo concluída a reforma lá. E durante o expediente de manhã, até perto de 4 da tarde, o Mercado Público vai estar aberto e o banheiro lá disponível. Quando o Mercado Público estiver fechando, o da Praça da Alimentação está abrindo. A gente tem que ter o cuidado para que os equipamentos não sejam depredados. E o custo para o município, isso tem um custo, pessoal. Isso tem um custo muito alto para manter tudo isso aí. Então a gente não está tirando o direito de uso, porque um pouquinho abaixo está lá o Mercado Público. Quando ele fechar, um pouquinho acima está lá a Praça da Alimentação. Em relação ao que a senhora colocou aí, que não teve benfeitoria, deixa eu lhe dizer, o prefeito é um prefeito muito popular. Ele vai exatamente para a comunidade. Ele vai, inclusive, Nil, não vai com motorista não, ele mesmo vai lá dirigindo, ele sozinho, a gente só escuta a notícia. Pega um tambureto, bota no meio da rua, debaixo de um poste, chama o povo da comunidade. E quem decide, porque não é um governo impositor, não. É um governo que escuta a população e decide junto com o povo. Ele não impõe. Então ele chega lá na comunidade e a comunidade elege a prioridade dela. Então quem decidiu que ia ser asfaltado ou pavimentado com paralela uma determinada rua em um determinado bairro, é a comunidade. E aí não tem como, lógico, a Afogados cresce todos os dias. Mas nos quatro cantos de Afogados tem obras. Agora, ninguém aqui está sendo hipócrita de dizer que o prefeito está resolvendo o problema da cidade toda. Então a gente precisava ter muitos mandatos para terminar.
Entendi. Aqui já tem outro ouvinte rebatendo, dizendo que vergonha não é o banheiro fechado, é a população sujar e quebrar. Isso é que é triste e vergonhoso. Danilo Gonçalves pede atenção para calçamento em parte da Edilho Leite, no bairro Costa. Arthur, limpeza na Henrique Dias. E uma coisa que eu estou percebendo, uma demanda que está crescendo, viu, Rodrigo? Aí, veja essa questão, muita demanda de iluminação pública, viu?
Posso falar, posso falar a iluminação? É, porque para cada caso, às vezes, a gente vive a gestão, Nil.
Mas aí já tem empresa para resolver.
Por isso que, às vezes, a gente se revolta, porque a gente trabalha com seriedade, tá entendendo? Então, a gente deixa os nossos a fazer, deixa a família para se dedicar ao serviço público. Então, por isso que, cada ponto desse, a gente sabe o que é que acontece.
Então, o que é que
você sabe que, em junho, ou foi julho,
foi feita a transição.
Era o prazo para passar da CELP para o município. Só que o acordo era que a CELP entregasse ao município com todas as vias revisadas. O que é que aconteceu? Ela entregou com as vias sucateadas. Então a briga continua. Então,
agora
o ônus é nosso.
Certo. O que eu entendi é o seguinte: o que apareceu até 30 de junho é CELP. Depois já passa para a prefeitura.
Mas a CELP tem que entregar ao município toda revisada. Onde tinha uma lâmpada queimada, era para ela entregar funcionando. E assim ela não fez.
Mas
por isso que está tendo essa demanda e vai sobrar para o município. Isso. E nós vamos corrigir, só que a demanda é grande, exatamente porque a CELP deixou sucatear para entregar do jeito que está aí hoje. Então a gente, quem paga, na verdade, o Brasil roda todinho, mas sabe quem é que paga mesmo? São os municípios com seus gestores. Nós, quando chega na porta.
Mas o que é que você diz ao povo mesmo?
O que é que eu digo ao povo que está sendo feita a correção, só que a demanda é grande. Não pense que o prefeito está esquecendo ou não quer que faça, não. Está sendo feito paulatinamente, só que deixaram.
Ontem,
inclusive, eu me pedi para fazer umas fotos da Diomedes Gomes lá no texto, estava sem iluminação, a gente já colocou a luminária lá. Com relação aos calçamentos, rapidinho, Nil, pessoal que está cobrando calçamento, fique atento, porque a gente já fez 3 reuniões com as lideranças comunitárias e com a população.
Então, se organize
para levar essa demanda quando tiver reunião com o prefeito.
Hoje, reunião 7 da noite, né, Zé Carlos?
Também.
Essa sessão vai ser
7 horas. Aliás,
8 da noite. Promete ser movimentada, vamos acompanhar. Acabou. O debate das 10.